Os dias sucedem-se, as sondagens assemelham-se. Sarkozy e Hollande, ombro a ombro na primeira volta, Hollande a ganhar a finalíssima. Três sondagens a 5 dias da primeira volta, sondagem à RIS, Sarkozy com 1 ponto de avanço, 28-27 sobre Hollande na primeira volta, e Hollande com 6 pontos de vantagem, 53-47 na decisão final, em 6 de maio. Sondagem Ipsos, empate a 27% para a primeira volta, sondagem IFOP, Hollande com 1 ponto de avanço, 28-27 na primeira volta, Hollande eleito com 56%. Portanto, tudo sempre na mesma, Hollande favorito, ainda que seja previsível aproximação entre os dois campos. Está em curso, diz-nos La Montagne, a caça e a pesca antes da eleição. Até ao último momento, ainda a caça e a pesca aos eleitores franceses voláteis. Sendo que, avisa Le Monde, há muita gente que não se revê nem em Hollande, nem em Sarkozy, nem em nenhum outro. A sondagem BVA deteta 24% de abstencionistas, mais 26% de ainda indecisos, os voláteis, gente à mercê de emoções de última hora. Uma outra sondagem mostra que a maioria, para 67% dos inquiridos, para a maioria, a campanha passou ao lado do que interessa aos franceses. O Libération, este mesmo, acaba com os temas negligenciados. A pobreza extrema, o ambiente, a dependência, a justiça, também a saúde. Lacroix nota que neste final de campanha presidencial em França, os discursos estão a voltar-se finalmente para a necessidade absoluta de políticas de crescimento económico. No editorial do Républicain Orange, é notado que o presidente Sarkozy cultivou o discurso da austeridade, ele presidente Sarkozy, cultivou o discurso da austeridade, enquanto Sarkozy, candidato, aparece agora com o discurso do crescimento necessário. El País comenta mesmo que Sarkozy rouba ao Hollande a ideia de que o Banco Central Europeu deve impulsionar o crescimento. Enfim, manobras de sedução de última hora. O Figaro coloca na capa três questões-chave, são mesmo três questões-chave para a primeira volta neste próximo domingo. Primeira, quem é que vai surgir na frente? Hollande ou Sarkozy? E com que avanço de um sobre o outro? Segunda questão, quem é que vai ficar na terceira posição? Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon? Terceira questão, principal, qual será a relação de forças entre esquerda e direita nesta primeira volta? A resposta a estas três perguntas lança luz sobre o que tenderá a acontecer 2 semanas depois, na finalíssima, seguramente um duelo Hollande-Sarkozy. O mesmo Figaro, apoiante assumido de Sarkozy, reconhece uma dificuldade para o presidente candidato, como seduzir, depois, para a segunda volta, dois eleitorados que são culturalmente opostos, o de Marine Le Pen, nas sondagens aparece entre 15% e 16%, e o do centrista Bayrou, à volta de 10% nas sondagens. É indiscutível que os votos de 3 eliminados da primeira volta, certamente Le Pen, Mélenchon e Bayrou, vão ser decisivos para apurar o próximo presidente da França, decisão em 6 de maio, com Hollande sempre favorito. Em Espanha, a discussão com respeito, mas com evidente mágoa, sobre a revelação do rei Juan Carlos a matar elefantes, enquanto a Espanha está nas garras da pior crise. Juan Carlos comentado com respeito, sempre, até por não monárquicos, comentado com respeito pelo serviço que prestou ao longo do tempo à democracia, por ter salvo a Espanha de um golpe militar, o Tejerazo. Essa discussão sobre o rei que caça um dos animais que mais simpatia gera está, de momento, eclipsada por uma tempestade hispano-argentina, com a presidente Cristina Kirchner, da Argentina, a nacionalizar os interesses da Repsol. Nos jornais espanhóis, hoje, disparadas palavras de fúria, é expoliação, grita na capa o ABC. Expropriação, palavra-chave a toda a largura da capa do Vanguardia. El País denuncia que a Argentina se põe à margem da comunidade económica internacional e avisa mesmo que Buenos Aires vai sofrer graves consequências. La Nación, em Buenos Aires, inquieta-se com esta bufetada que a presidenta Kirchner está a dar ao mundo. Inquieta-se La Nación porque agora o investimento estrangeiro, que é motor da economia, vai voltar costas à Argentina. O Clarín vê pela frente muitas incertezas. La Voz defende, em causa está o autoabastecimento da Argentina. No Brasil, manchete no Diário do Comércio, uma exclamação, Kevin Gale Toro. A Espanha acusa a Argentina de romper o clima de amizade e cordialidade. O governo de Madrid anuncia medidas contundentes de retaliação na capa do Diário do Comércio. A fotografia de Cristina Kirchner a discursar com o ar de quem desafia. Lá está, Kevin Gale Toro. No Estadão, comentário de Celso Ming é Cristina a las Chaves. precisamente no Estadão de São Paulo. Leva-nos ao Museu da Língua Portuguesa, lá em São Paulo, uma exposição sobre a escrita de Jorge Amado. Olha os Capitães da Areia, Venha a Gabriela, uma exposição que é bem capaz de ir parar à Feira do Livro, em Frankfurt, que para o ano é dedicada precisamente à literatura do Brasil.